Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Nós estamos com o presidente estadual do PSB, Cileno Guedes, conversando com a gente, participando aqui do Folha Política. Presidente, muito bom dia, prazer ouvi-lo.
Bom dia, Jota. É um prazer estar com você, com os seus ouvintes da Rádio Folha. Um abraço, Edmar. Prazer conversando com você.
A semana passada, bem rapidamente, o senhor participou aqui com a gente, não foi nem no Folha Política, foi no Espaço Aberto, mas foi como secretário de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude. Até pelo tempo eu disse, olha, vamos conversar de política na próxima semana. Chegou.
É verdade.
Hoje. Presidente, vamos aproveitando, né, o que Edmar traz na coluna e até essa questão de, claro, a construção do PSB socialista para o próximo ano. Nós estamos no ano pré-eleitoral. Tem a questão local, sucessor de Paulo Câmara no governo do estado de Pernambuco. Mas tem um ingrediente também nesse contexto, que é a eleição federal para presidente da República. Como adaptar, adequar as duas coisas para o próximo ano, hein, presidente?
Pois é, Jota, é um desafio que está posto para todos os partidos. O Brasil, começando aí por onde você terminou, começando pelo Brasil, a gente tem um desafio muito grande por conta de tudo que o Brasil está vivenciando. Nós estamos há 6 anos num processo de crise, com recessão. Nos 2 últimos anos veio o ingrediente da pandemia, que agravou ainda mais a situação, aumentou o fosso da desigualdade social, sobretudo aqui no Nordeste. Então, e o que está posto pelo governo federal, a gente tem visto todos os dias, nos desencontros, a falta de coordenação política, a falta de coordenação das ações, nenhuma ação expressiva, né, sobretudo na área social. Não estou nem falando da desorganização e do desmantelo da saúde, mas em diversas outras setores da infraestrutura do governo federal, que a gente vem vendo, né, uma total desorganização e falta de coordenação. Então, cabe aos partidos, sobretudo os partidos que têm história, como o PSB. O PSB é um partido que tem mais de 70 anos de fundação, tem um partido nacional que tem uma presença política no Brasil inteiro. O PSB apresentou em 2014 um projeto para o Brasil, através do nosso querido ex-governador Eduardo Campos, mas teve o acidente e a Marina levou adiante a proposta, mas o PSB tem uma construção, né, tem uma proposta para o Brasil, e junto com outros partidos, partidos de esquerda, partidos de centro-esquerda, que estão discutindo com muita preocupação o futuro do Brasil. Então, assim, houve um ingrediente novo, que foi a possibilidade do ex-presidente Lula voltar, poder ter as condições de ser candidato no ano que vem. Então essa discussão tá presente, né, em todos os partidos, né, nas executivas, nas conversas, nas organizações partidárias, na militância, né, mas é um desafio que precisa ter muita serenidade, né, para conduzir essa discussão.
Antes de passar para o Edmar Lira, mas ainda nesse contexto, mas isso implica de ter um candidato também do PSB para a presidência da República. Conversamos recentemente, não faz um mês, com Carlos Siqueira, presidente do seu partido nacionalmente. Até foi quando ele disse, olha, o Joaquim Barbosa continua afiliado ao PSB. E o Joaquim Barbosa tinha sinalizado há alguns anos, né, colocar o nome para a candidatura, depois houve a desistência e agora voltou a conversar novamente. Isso implica necessariamente a um nome do PSB? Isso depende de uma composição? Pode ser o próprio Lula e vocês também comporem aqui? É isso, Cileno?
Eu acho que é isso. Eu acho que todo partido, sobretudo, como eu falei, né, um partido feito PSB, tem condições de apresentar nomes para disputar a presidência da República. O PSB fez uma construção em 2014, fizemos uma adaptação para 2018. O PSB é o único partido no Brasil que está fazendo um processo de autorreforma, ou seja, modernizando as suas teses, modernizando os seus conceitos, sem abrir mão dos seus princípios, né? Nós podemos identificar dentro do partido, né, quadros que possam disputar a eleição. Agora, o mais importante do que ter um nome para disputar a eleição é você ter um projeto, você ter um caminho que vá combater o que está posto hoje no Brasil. Se isso será com um candidato próprio do PSB, se isso será com o presidente Lula, se isso será com qualquer outro candidato do nosso campo de atuação política, isso, nesse momento, é o menos importante. Eu creio que é importante para o PSB ter uma candidatura própria. Eu concordo, defendo como militante partidário, como dirigente partidário, né? Defendo que o PSB se fortaleça apresentando um projeto próprio para dirigir o Brasil, como nós temos aqui em Pernambuco, né? Edmar fez um resgate histórico aí de uma alternância, mas a alternância não se dá apenas porque se define de alternância. A permanência de um conjunto político em um governo se dá por aquilo que ele vem apresentando de resultados à população, e a população escolhe livremente, né? Então, ou seja, se há uma presença de um conjunto político em determinado posto do poder, seja municipal, estadual ou federal, é porque existe uma concordância da população para que isso exista. Então, o PSB tem condições, tem experiências exitosas no Brasil inteiro, experiências em municípios, experiências em governos estaduais, traçou um programa para um governo federal, né? Então, eu defendo que o PSB tenha um candidato. Agora, eu defendo, sobretudo, que a gente encontre um caminho alternativo à população brasileira ao que está posto hoje.
Edmar Lira.
Presidente, nessa questão do local, né, muito se especula, né, tem muita expectativa sobre o caminho que o PSB adotará aqui no estado, no tocante ao nome e ao arco de alianças políticas para 2022. A gente encerra aí, em 2022, um ciclo de 8 anos de Paulo Câmara. Perfil diferente do perfil de Eduardo Campos, um perfil mais técnico, um perfil que não tinha planos de ser governador de Pernambuco e acabou sendo pelas circunstâncias, mas que encerra um oitavo ano de mandato, né, no ano que vem, com muitos desafios que foram enfrentados ao longo desses dois mandatos, né? Até porque teve pandemia de Covid, teve óleo nas praias do litoral de Pernambuco, a questão do impeachment de Dilma, aquelas broncas do governo Temer, enfim, uma série de problemas que o governador Paulo Câmara enfrentou ao longo desse período. Qual a sua avaliação como dirigente partidário sobre esse ciclo de Paulo Câmara e como criar um novo ciclo através daquele que foi o candidato do PSB apresentado em 2022?
Bom dia, Dimar. Veja bem, o governador Paulo Câmara, ele há muitos anos ele é um militante do partido, há muitos anos ele tem uma presença nas decisões locais do PSB, né? Teve a confiança do governador Eduardo Campos, né? Era uma espécie de seu coringa, foi secretário de várias pastas durante os governos de Eduardo, e foi escolhido pelo partido para ser o sucessor de Eduardo, né? Foi representando o PSB e mais do que o PSB, representando a Frente Popular. E você fez um resgate muito interessante. O governador Paulo Câmara começou a governar, o Brasil mergulhava numa crise. Foram 2 anos de crise de recessão e crise profunda. Depois foram 2 anos de estagnação. Depois voltou a recessão novamente, agora dessa vez junto com a pandemia. Teve o episódio do impeachment, o episódio político do impeachment, o episódio ambiental do óleo nas praias. Enfim, mas o governador Paulo Câmara conseguiu manter o estado de Pernambuco no ritmo de crescimento e desenvolvimento, né, apesar de todas essas questões que você levantou. Primeiro, conseguiu garantir a unidade política da Frente Popular. Segundo, a gente garantiu os avanços que já vinha sendo, que foram iniciados no governo de Eduardo Campos, com relação, por exemplo, à questão da educação, né? Paulo Câmara garantiu que Pernambuco atingisse o primeiro lugar como a melhor educação do Brasil e o melhor, que permanecesse nessa posição. Isso significa decisão política, isso significa priorização, né, sobretudo para aqueles que mais precisam. É, o governador Paulo Câmara conseguiu trazer para Pernambuco diversos investimentos, garantindo o crescimento de Pernambuco em detrimento da crise nacional. Recentemente, essa semana que encerrou agora há pouco, nós tivemos o reconhecimento pelo Tesouro Nacional, né, de que Pernambuco aumenta a sua capacidade, o CAPAG-B, né, que chama um termo técnico, uma expressão técnica, mas que dá a Pernambuco uma excelência no que diz respeito à questão da gestão fiscal. Então, esse é o perfil do governador Paulo Câmara, um governador que andou muito esse estado, tem reduzido bastante as suas andanças por conta da questão da pandemia, um governador que esteve sempre muito próximo aos gestores municipais, independente da questão partidária, tratando tudo com muita transparência, com muita igualdade, né, com todo mundo, né? Então, ou seja, eu acho que esse ciclo, que ainda tem muita água para rolar, na verdade, a gente está falando aqui, o governador ia ter mais um ano e meio, né, de mandato, né? Então, ou seja, a gente sabe que o governador Paulo Câmara vai ter ainda muita condição de apresentar grandes resultados para Pernambuco ao longo desse período que ainda resta do seu mandato. Agora, sem dúvida, a gente começa de uma maneira muito, muito embrionária, até porque não está, eu disse a semana passada, não está na pauta das pessoas discutir eleição agora, Edmar. A eleição é um assunto que a gente acabou de sair de uma eleição ano passado, né, no meio da pandemia, continuamos no momento grave da pandemia, e você falar de eleição agora é um desserviço, né, até porque que o grande condutor, o grande coordenador da eleição do ano que vem será o próprio governador Paulo Câmara, que é a sua sucessão. E o governador tem o seu foco completamente voltado, né, dedicado à questão de salvar vidas, de fazer com que a pandemia reduza, né, o impacto que vem tendo no estado. Então, assim, o PSB vai encontrar um caminho, né, nós temos caminhos naturais dentro do PSB, de nomes extremamente reconhecidos pela militância do partido, mas que mais do que o partido, isso vai ser discutido na hora certa, no momento certo, com a Frente Popular. Você fez um resgate no início da sua fala, da sua apresentação, mostrando o tamanho da Frente Popular, né? Então, esse processo de discussão, né, será levado pelo governador Paulo Câmara, junto com todos os partidos.
Você falou aí, Sileno, nomes naturais, né? Para o governo de Pernambuco, o ex-prefeito da capital pernambucana, Geraldo Júlio, e até diante de tudo isso que você falou sobre a atuação do governador Paulo Câmara, também ele se coloca como um nome natural para o Senado ou para até mesmo a composição numa vice-presidência com o PT nacional?
Eu acho que o ex-prefeito Geraldo Júlio, né, saiu com a gestão extremamente reconhecida, fez uma gestão inovadora no Recife, conseguiu manter a unidade política enquanto foi prefeito do Recife, de toda a Frente Popular, né, teve um papel importantíssimo na eleição do atual prefeito João Campos. Então, o PSB, a militância do PSB reconhece Geraldo, né, um nome extremamente importante para o PSB apresentar a Frente Popular. Saiu bem, fez uma gestão inovadora, fez o Recife voltar a conhecer, a viver sua cidade, tomou conta de maneira muito peculiar dos mais vulneráveis da cidade, saiu aprovado da sua gestão. Então, ou seja, ele reúne para a nossa militância, ele reúne todas as condições de ser o nosso candidato. Agora, essa é uma discussão, como eu falei, que só vai acontecer e vai acontecer no seio da Frente Popular, né? São mais de 10 partidos importantes, partidos que têm vida orgânica, partidos que ajudaram, né, o governador Eduardo Campos, o governador Paulo Câmara, né, chegar aos resultados, e ao próprio Geraldo também na Prefeitura, chegar aos resultados que chegamos. Ninguém fez nada sozinho. A gente fez com esse conjunto de lideranças que ajudou a esses projetos a chegarem aos resultados que chegaram. O governador Paulo Câmara se firmou, né, como uma liderança importante do partido. Paulo hoje é o vice-presidente nacional do partido, né? Eu ressaltei aqui ações extremamente importantes que o governador fez durante vem fazendo durante o seu mandato, mas que sem esquecer também a questão na área social. O governador Paulo Câmara, por exemplo, Jota, foi o primeiro governador de Pernambuco a criar um programa de transferência de renda como o 13º do Bolsa Família. Né? Então, ou seja, tudo isso credencia Paulo, né, para disputar e ser apresentado como opção do PSB para qualquer função, seja a nível estadual, seja a nível nacional. Né? Eu acho que, mais como eu te falei, essa é uma discussão que não está na pauta dele agora, não.
Edmar Lira.
Qual o papel que o prefeito do Recife, o João Campos, ele terá nesse processo eleitoral de 2022? Falo isso pelo fato de ele ser o gestor do maior colégio eleitoral de Pernambuco e, ao que parece, é uma gestão que está começando a ter bons resultados, entregar bons resultados à capital pernambucana. Então, o PSB, o que é que o PSB pensa para João Campos em 2022? Claro, ele não vai poder disputar nenhuma eleição, é prefeito, mas qual o papel que João vai desempenhar nesse processo de construção de uma ampla frente política para manter a hegemonia do partido em Pernambuco?
Pois é, João, o prefeito João Campos, ele já tem esse papel. Né? Ele já tem um papel de importância no que diz respeito às decisões do partido, não aqui em Pernambuco apenas, mas a nível nacional. Né? João, quando foi para a Câmara Federal, em 2019, já se destacou, né, com sua chegada na Câmara. Né? Apesar de muitos dizerem da sua pouca idade, de ser muito jovem, se imaginava que ia ficar pelos cantos, na periferia das grandes decisões, não, mas logo de início ele mostrou que tinha capacidade de esteve inserido nas grandes decisões do partido desde 2019. Né? Com sua eleição para prefeito do Recife, e agora, né, no início da sua gestão, apesar de estar todo mundo travado ainda, todo mundo com muita dificuldade para gerenciar, né, os municípios, o prefeito João Campos não está diferente, né, por conta da questão da pandemia. Mas já demonstra, já dá sinais de que teremos, né, tempos bastante interessantes aqui no Recife, né, a partir da gestão do prefeito João Campos. E com isso, ele vai ter um papel extremamente importante na decisão e na condução do PSB no ano que vem e na articulação política com os demais partidos. Aliás, né, ele já vem fazendo isso, o João tem se mostrado extremamente aberto ao diálogo, ouvindo as pessoas. A gente tem notícia, né, que ele está sempre, né, após, né, o grande expediente que ele faz todos os dias da prefeitura, mas que a gente já tem notícia que ele está fazendo um grande processo de discussão, de conversas, né, não voltada para a eleição apenas, mas conversas políticas que você trata de conjuntura, trata do Brasil, trata do futuro. É muito importante você quando tem um papel de gerenciar um município feito Recife e é uma liderança política, você está ouvindo as pessoas, trabalhando, né, o exercício sempre da escuta. Eu acho que isso é uma característica que já é muito, muito notada em João.
Edmar Lira, se você quiser continuar nessa linha, fica à vontade.
Eu tenho mais uma pergunta, Sileno. No tocante à escuta junto aos partidos aliados, né, o PSB, como você falou na sua fala um pouco antes, dizendo que todos, né, são vários partidos que participam da gestão, que tudo que foi construído pelo PSB não foi uma construção única, foi uma construção de várias mãos, de vários partidos. E aí eu lhe pergunto, né, porque temos aí algumas expectativas, né, por exemplo, do MDB, de lançar uma candidatura própria em detrimento de uma aliança com o PSB que está vigente desde 2012. A gente tem aí a expectativa do próprio PT de retomar para a Frente Popular, retomar a aliança entre os dois partidos que foi feita, né, e foi vitoriosa em 2018. E aí eu lhe pergunto, como está esse diálogo com esses partidos? O diálogo é bom, a relação é boa, ou ainda não se iniciou essas conversas para 2022?
Não, eu acho que o diálogo é permanente. O governador Paulo Câmara tem mantido esse diálogo com os partidos, apesar de tudo isso que a gente está vivenciando nos dias de hoje. Mas o governador tem uma pauta, né, com os partidos, uma pauta não necessariamente com relação às eleições de 2022, mas uma pauta de encontro permanente, de troca de ideias permanente. A frente que elegeu o prefeito João Campos era muito parecida com a frente que dá sustentação ao governador Paulo Câmara. E o prefeito João Campos tem também, né, como eu disse agora há pouco, mantido essa pauta de encontros e conversas com esses dirigentes. Agora, não está na pauta, né, exclusivamente essa questão de 22. Né? A gente tem, por exemplo, quem é dirigente partidário agora, Edmar, você sabe que a gente tem um desafio enorme, que é a montagem das chapas proporcionais, que não passa pelas grandes lideranças do partido. Né? Isso passa mais pela militância, pela conversa, pela articulação do partido. Então, ou seja, os partidos estão se organizando internamente, né? E a pauta de se apresentar, né, publicamente e abrir as discussões publicamente, ela só vai se dar para o ano. Não tem como antecipar esse debate agora.
Até aproveitando, presidente Cileno Guedes, como vocês estão observando a movimentação da oposição? Temos aí nomes, não é, de jovens lideranças: Anderson Ferreira, Raquel Lira, Miguel Coelho e, claro, outros nomes tradicionais. Como vocês avaliam aí essa movimentação da oposição?
Jota, eu vou te dizer, o PSB tem a maior bancada federal, a maior bancada estadual, governa Pernambuco, governa mais de 50 municípios, inclusive, né, o Recife aqui em Pernambuco. A gente tem uma tarefa enorme de entregas para fazer, de movimentos que precisam ser feitos para atender a população, de compromissos que a gente assumiu com a população e que a gente precisa honrar e cumprir. Isso é que nos dá a credibilidade, né, de poder nos apresentarmos novamente a cada eleição para a população. O movimento dos outros não nos cabe avaliar, cada um. Né? Você, num momento desse, você fica querendo antecipar o debate eleitoral, não é a nossa proposta. E agora cada um é livre, né? Faz o que quer, interpreta da forma como acha que deve interpretar. Né? Mas a gente vai seguir o nosso caminho, né? O nosso caminho, o nosso roteiro, a cumprir a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com a população, né? Por conta de tudo isso que eu te falei aqui agora. Não dá para o governador Paulo Câmara parar, deixar de discutir pandemia, ele é gestor, né, para discutir quem vai ser o candidato em 2022. Né? Não dá para o prefeito João Campos, que é prefeito, tem responsabilidade com seus munícipes, cuidar da cidade, para sair do Recife, para estar indo não sei aonde e falar de eleição de 2022. Né? Então, ou seja, esse é o nosso entendimento. Pode ser que tenha gente que pense o contrário, que pode deixar o seu município, ir lá para não sei para onde, conversar de eleição, não sei o que é. Mas aí não nos cabe aqui avaliar e julgar a atitude de ninguém.
Edmar?
Falando um pouco sobre essa questão da vacinação aqui no estado, e mais precisamente no Recife. A cidade do Recife hoje é uma referência a nível de Brasil no tocante ao procedimento que foi estabelecido pelo prefeito João Campos para vacinar a Covid. Hoje, Recife tem mais de 20% da população já vacinada com pelo menos uma dose. E aí eu lhe pergunto, isso vai ser também um ativo importante para o PSB nas eleições de 2022? Falo isso pelo seguinte, que há muito questionamento no tocante à condução do governo federal no combate à pandemia. Então, Recife ter essa referência, como a gente tem visto aí, da vacinação, pode ser um diferencial para o PSB nas eleições de 2022?
Eu acho que sim, eu acho que é o conjunto, Edmar. Eu acho que tem gente que aposta, tem gente que não aposta na vacina, por exemplo. Né? Tem gente que aposta que não se deve usar máscara, por exemplo. Né? Então, o prefeito João Campos deu uma sinalização clara da eficiência, de que você pode ser eficiente, né, sobretudo quando se tem uma causa tão, tão, tão importante, uma pauta tão importante para a população como essa questão da vacina. Né? Então, ou seja, isso foi foco, né, isso foi determinação, isso foi priorização, isso foi compromisso. Né? E como, se Deus quiser, a gente vai logo mais sair dessa, a gente espera sair desse momento que a humanidade está atravessando, o prefeito João Campos vai ter a condição de mostrar muitas outras ações e iniciativas que já estão sendo tomadas também, né, em paralelo a esse exemplo que você deu da questão da vacinação, para que isso sirva, inclusive, de demonstração com mais projetos do PSB. Nós encerramos 8 anos do ciclo do prefeito Geraldo Júlio e iniciamos um novo ciclo dentro do ciclo do PSB, e a gente tem plena condição de fazer isso também aqui em Pernambuco. Então, ou seja, o prefeito João Campos, ele vai ter um papel, né, junto com as suas ações na Prefeitura do Recife, além da articulação política, a ação administrativa, a ação de entregas, né, que ele terá assim, o que mostrar.
Para finalizar, Celino Guedes, os adversários aí, né, nessa movimentação, muitos deles são ligados ao governo Bolsonaro, alguns, apesar de ser ligado, mas não quer demonstrar perante a população. Como é que você vê no próximo ano essa disputa? Vai interferir aqui quem vai apoiar Bolsonaro, enfim, e o governo, claro, vocês aí de centro-esquerda, enfim, e isso vai ser também uma disputa nesse campo federal, no local?
Acho que tem que ser mostrado. Não dá para antecipar como será o debate eleitoral, né? Mas a gente tem que tudo tem que ser mostrado. Você lembra de 18, por exemplo, né? Pernambuco tinha 5 ministros de Temer, por exemplo, e ninguém queria assumir que tinha sido ministro de Temer. A gente teve que mostrar às pessoas, ó, a turma do Temer é essa aqui, né? E mostramos quem era a turma do Temer, né? Apresentamos os nossos projetos, as nossas pretensões para governar, para continuar governando Pernambuco, né? Mas mostramos também na política qual é o compromisso de cada um, né? Eu acho que esse é um papel também das campanhas eleitorais. Então, assim, independente de quem vai querer se esconder no palanque, né, de quem quer que seja, a gente vai mostrar, assim. Eu acho que esse é um serviço, né, de esclarecer a população, que tem que ser feito, né? Tem gente que é de Bolsonaro, né, que não defende a vacina, que não defende que o Brasil não conseguiu apresentar nenhum programa social novo para o Brasil. O Brasil continua na estagnação econômica e na recessão, e as pessoas fazendo de conta que está tudo bem, né? Então, isso vai ser mostrado, e lá na frente a população avalia.
Muito bem. Celino Guedes, queremos agradecer a sua participação aqui como presidente estadual do PSB. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Um abraço, até um próximo encontro. Tudo de bom, viu?
Obrigado, Jota. Foi uma alegria estar com você e com o Edmar. Um abraço, Edmar. Bom dia.
Um abraço.
Ok. Edmar Lira, um abraço, até a próxima quarta-feira.
Obrigado, Jota. Um abraço para você, para todos os ouvintes da Rádio Folha. Até quarta-feira, se Deus quiser.
Final do Folha Política de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.